Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Casa vota projetos de interesse da bancada feminina.
Grupo vai negociar texto de consenso da nova legislação ambiental.
Inclusão de companheiro do mesmo sexo no imposto de renda causa divergências.
Parecer jurídico sustenta ser ilegal a inclusão de companheiros do mesmo sexo como dependentes no imposto de renda, conforme decisão da Receita Federal.
No entanto, há uma corrente de juristas que considera a determinação legal.
E esta polêmica já chegou à Câmara, segundo detalha a jornalista Daniele Lessa.
A determinação da Receita Federal de incluir companheiros homossexuais como dependentes no imposto de renda está causando polêmica no Congresso. A consultoria de orçamento da Câmara publicou uma nota técnica que considera ilegal a medida adotada pela Receita. O parecer jurídico sustenta que renúncias fiscais dessa natureza só podem ser feitas por meio de lei aprovada no Congresso, posição que é defendida pelo deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal.
Então, o que está acontecendo hoje com esse parecer da Receita Federal, eles estão legislando. Quer dizer, é uma coisa absurda. Poder legislar é do Congresso Nacional, não da Receita Federal. Eles estão utilizando de doutrina na área jurídica para poder consolidar esse parecer. Então, ele é absolutamente legal.
Ronaldo Fonseca disse que irá buscar parlamentares a fim de discutir medidas para cassar a possibilidade prevista na entrega das declarações do imposto de renda. No lado oposto, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra que o Judiciário e o Executivo, repetidas vezes, já reconheceram direitos civis para homossexuais. Para ele, a polêmica é evidência de homofobia.
Por trás desse discurso de legalidade do deputado Ronaldo Fonseca, amparado pela nota técnica da Câmara, há uma homofobia muito mal disfarçada. É uma pessoa que está se colocando contra a extensão da cidadania, uma pessoa da população que tem os seus deveres, tem deveres civis, mas não tem todos os direitos civis contemplados.
Não há consenso jurídico sobre a decisão da Receita Federal. O professor de Direito Tributário da UNB, Antônio Borges, considera a dedução justa e avalia que a Receita Federal apenas interpretou uma lei existente para acompanhar a evolução da sociedade.
E a lei especifica como sendo dependentes companheiros que vivem pelo prazo de no mínimo 5 anos. Não faz essa discriminação em relação a homossexuais. Então a lei existe, né? Não de forma tão expressa como talvez alguns gostariam. A lei existe e foi feita apenas a interpretação adequada.
O período de entrega da declaração de imposto de renda vai do dia 1º de março até 29 de abril. De Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirmou que os 5 anos da Lei Maria da Penha, celebrados neste ano, são motivo de orgulho para as mulheres brasileiras na luta contra a violência de gênero. A deputada lamenta que alguns juízes tentem desqualificar a lei.
Jandira Fegali sustentou que a Lei Maria da Penha não foi fruto de uma discussão de gabinete, mas nasceu a partir de um debate com o segmento feminino em todo o país. Ela argumentou ainda que a violência de gênero não se restringe à agressão física, mas passa pelo assédio moral e sexual.
Depois de tomar posse como membro da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, Antony Garotinho, do PR Fluminense, comunicou em plenário que vai solicitar à Polícia Federal a relação de todas as compras e licitações realizadas pela Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro.
Antony Garotinho pretende esclarecer as denúncias que se referem a um suposto esquema de fraudes em licitações e de extorsão contra empresários dos municípios da região dos Lagos, envolvendo agentes da Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado.
Membro da Executiva Nacional do DEM, Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, rechaçou a decisão do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, de pedir desfiliação do partido e criar outra agremiação, que se chamará Partido Democrático Brasileiro.
Para Onyx Lorenzoni, a decisão tem apenas interesse político, porque visa, de acordo com o parlamentar, uma aproximação com o governo federal em busca de mais verbas para a prefeitura.
Alberto Mourão, do PSDB paulista, retornou à Câmara depois de 12 anos para defender temas já reivindicados àquela época. época no Congresso, as reformas política e tributária. Para o deputado, as mudanças são necessárias e urgentes e não podem esperar outra década para serem implementadas.
Além da revisão do Pacto Federativo para melhor distribuir os recursos arrecadados, Alberto Mourão entende que é preciso fazer a reforma tributária para coibir a elisão fiscal, reduzir a carga individual e promover a melhoria dos serviços públicos.
Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, sugeriu que os partidos da base aliada comecem a realizar fóruns para discutir a reforma política. Segundo o deputado, caso a base aliada alcançar a unidade, o debate será mais rápido e eficiente.
Lincoln Portela informou que na próxima semana começa a funcionar a Comissão Especial da Câmara, criada para analisar a reforma política. O deputado antecipou que seu partido estará sempre disponível ao debate.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730. A atividade humana está mudando o clima no mundo. A atividade dos deputados está mudando a sua vida. A Rádio Câmara acompanha essas mudanças. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br e assine o boletim eletrônico.
Segurança Pública. Alagoas ocupa o primeiro lugar no ranking nacional da violência. Ao lamentar o resultado divulgado pelo Ministério da Justiça, Célia Rocha, do PTB, informou que a taxa de homicídios em Alagoas é de 60,3 para cada 100 mil habitantes.
Na visão de Célia Rocha, a segurança pública deve ser prioridade para o governo, que deve se preocupar com a adoção de uma política pública estratégica e perene para combater o aumento da violência não só em Alagoas, mas em todo o país.
Tereza Surita, do PMDB de Roraima, destacou que dados do Mapa da Violência 2011 demonstram que o projeto Crescer, implantado em Boa Vista, foi o grande responsável pela redução da mortalidade entre jovens entre os anos de 2002 e 2006.
O projeto, ressalta Tereza Surita, foi implantado em sua gestão à frente da Prefeitura da capital de Roraima e permitiu que o Estado tenha hoje a menor taxa de homicídio em todo o país na faixa etária de 15 a 24 anos.
Desenvolvimento Regional.
Aldi Fax, do PSB, destacou o trabalho conjunto da bancada capixaba em busca de benefícios para o Espírito Santo. Entre as obras que devem ser priorizadas no estado estão a dragagem do Porto de Vitória e o aprofundamento do canal, a duplicação de várias rodovias federais e a ampliação do aeroporto da capital.
Aldi Fax ainda parabenizou a Frente Parlamentar Mista das Micro e Pequenas Empresas pela luta em prol da criação do Simples Rural e da ampliação do teto para enquadrar mais empresas no modelo simplificado de tributação.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, criticou o reajuste anunciado pelo governo para o programa Bolsa Família. Dessa forma, de acordo com palavras do deputado, o governo amplia e fortalece sua base eleitoral.
Enquanto muitos no Congresso se preocupam com a reforma política, o governo promove a ditadura do proletariado, sustentou Jair Bolsonaro, oferecendo Bolsa Família e retirando o foco das pessoas que hoje pensam em ter mais filhos, porque o programa garante recursos até o quinto filho, afirmou o deputado.
Meio Ambiente.
Domingos Dutra, do PT Maranhense, comunicou que vai pedir à Polícia Federal a abertura de um inquérito policial contra o consórcio Estreito Energia SEST, responsável pela construção da usina hidrelétrica Estreito, por descumprimento das condicionantes ambientais.
Domingos Dutra explicou que os lagos estão sendo preenchidos com todas as árvores em pé, o que não é permitido, pois com o passar dos anos, a biomassa degradada torna a água imprópria para o consumo humano e de animais.
Presidência.
A Câmara dos Deputados vai buscar um texto de consenso para atender aos vários setores interessados nas alterações da legislação ambiental brasileira.
Saiba mais na reportagem de Delene Macedo, jornalista da Rádio Câmara.
O presidente da Câmara, Marco Maia, quer votar o novo Código Florestal ainda neste mês. Marco Maia anunciou a instalação de uma Câmara de negociação para se chegar a um texto de consenso entre governo, representantes das bancadas ruralista e ambientalista e o relator do projeto do novo Código, deputado deputado Aldo Rebelo, do PCdoB de São Paulo.
Nós já convidamos o governo, convidamos a bancada ruralista, a bancada ambientalista, mais o deputado Aldo Rebelo, para iniciar o processo de negociação de uma proposta que possa viabilizar a votação do Código Florestal durante o mês de março. Mas nós vamos realizar primeiro este processo de negociação a partir desta Câmara de Negociação.
Marco Maia lembrou ainda que também está prevista para esta quarta a instalação das comissões permanentes da Casa,
que são importantes para a votação de projetos, inclusive para a viabilização de projetos para a votação em plenário. Assim que as comissões permanentes estiverem instaladas, assim que nós tivermos o ritmo da Câmara retomado a sua normalidade, nós vamos votar muitas matérias aqui, vamos contar com o apoio e com a sensibilidade da oposição para a votação dessas matérias.
Quanto aos cortes no orçamento, Marco Maia disse que vê o procedimento de forma natural.
O ano é que vai ajustando as coisas. Nós vamos ter até o final do ano para entender melhor qual a dimensão dos recursos que foram contingenciados e, ao mesmo tempo, poder também enxergar qual será o tamanho da arrecadação que o Estado, que a União terão durante o ano de 2011.
Na segunda-feira, o governo anunciou o corte de 50 bilhões de reais no orçamento de 2011. Deste total, 18 bilhões referem-se às emendas parlamentares. O montante corresponde a aproximadamente 72% das emendas apresentadas por deputados e senadores, que totalizaram cerca de 25 bilhões de reais, segundo a consultoria da Câmara. De Brasília, Idelene Macedo.
Aquecimento global, tempestades, catástrofes. As leis da natureza estão mudando. Emendas constitucionais, medidas provisórias, projetos de lei. Estes estão mudando a sua vida. Ouça a Rádio Câmara ao vivo na internet e descubra como. Acesse radio.câmara.gov.br.
A Rádio Câmara oferece informação de qualidade para a sua emissora. Jornalismo, flashes ao vivo, programas, campanhas de cidadania, entrevistas. Deixe seus ouvintes em dia com os principais debates do país. Cadastre-se e acompanhe diariamente o trabalho dos deputados. Acesse www.radio.câmara.gov.br. Utilize gratuitamente o nosso material e seja parceiro de um dos maiores sites de conteúdo de rádio da internet.
Economia.
No dia 28 de fevereiro foi inaugurada a primeira agência da Caixa Econômica Federal no município de Juína, em Mato Grosso. De acordo com Ságuas Moraes, do PT, a agência bancária era uma reivindicação da população há mais de 15 anos.
Ságuas Moraes observou que o banco vai atender os municípios vizinhos a Juína, beneficiando cerca de 200 mil pessoas. O deputado acredita que, além de repassar os recursos dos programas sociais do governo, a agência vai disponibilizar crédito na praça e fomentar a indústria da construção civil.
Saúde.
O combate à dengue nos estados tem gerado pronunciamentos e preocupações entre os deputados.
José Ayrton, do PT do Ceará, comentou a visita de representante do Ministério da Saúde ao estado para apoiar a mobilização das autoridades estaduais na luta contra a dengue.
O Ceará é um dos 16 estados brasileiros com risco de desenvolver uma epidemia de dengue, informou José Ayrton. Várias autoridades municipais acompanharam a visita em reconhecimento ao apoio dado pelo governo federal às políticas públicas de saúde do estado.
Rosane Ferreira, do PV do Paraná, encaminhou aos governos dos 399 municípios do Paraná ofício sugerindo que cada assembleia crie leis municipais penalizando moradores que não colaboram no combate ao mosquito da dengue.
Para Rosane Ferreira, apenas campanhas educativas não bastam. É preciso aplicar sanções àqueles que, além de não colaborar, ainda expõem a vida de terceiros aos perigos de contrair a dengue.
Projeto de lei apresentado por missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, determina o atendimento médico específico aos usuários de drogas e alcoólatras nos hospitais públicos, além de orientação psicológica para a família dos dependentes.
José Olímpio argumentou que a dependência cada vez mais cedo dos jovens tem levado à evasão escolar. Segundo ele, a situação provoca falta de qualificação para o mercado de trabalho e, assim, sem oportunidade de emprego, o início de uma vida de crimes.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco anunciou o início do funcionamento este mês dos Centros Regionais de Referência em Crack e Outras Drogas do Governo Federal.
Segundo Inocêncio Oliveira, 49 centros vão funcionar em universidades federais de 19 estados. A iniciativa faz parte do Plano Integrado de Enfrentamento do Crack e Outras Drogas e será responsável pela capacitação de perto de 15 mil profissionais de saúde e agentes comunitários nos próximos 12 meses.
Educação.
José de Felipe Júnior, do PT, celebrou a formatura da primeira turma do campus de Diadema da Universidade Federal do Estado de São Paulo, a Unifesp. O deputado saudou o governo federal por realizar o que ele reputa como um antigo sonho do município do ABC Paulista.
De acordo com José de Felipe Júnior, de 2003 a 2010, o governo federal ampliou a área de atuação da Unifesp, até então conhecida apenas como Escola Paulista de Medicina. Segundo ele, a construção da unidade de Diadema foi parte importante dessa expansão.
Padre João, do PT de Minas Gerais, agradeceu a votação recebida e destacou os segmentos sociais que, segundo ele, foram fundamentais para sua vitória nas últimas eleições. O parlamentar destacou o apoio dos trabalhadores em educação, do MST e do movimento dos atingidos por barragens.
Padre João registrou ainda a sexta conferência sobre educação realizada pelo Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o SINDIUT-MG. Ele afirmou que o evento mostra que o movimento sindical dos professores continua forte e na luta por uma educação de qualidade.
Homenagem.
Luiz Noé, do PSB do Rio Grande do Sul, encaminhou requerimento para que o nome de Rubens Paiva seja incluído no livro de heróis da pátria brasileira. O deputado informou que, há pouco, Rubens Paiva foi reconhecido como desaparecido político.
Luiz Noé justificou que Rubens Paiva doou sua própria vida para que o sistema democrático brasileiro funcionasse, além de contribuir, por meio de seus atos, para a construção da história do Brasil.
A Câmara dos Deputados inaugurou na manhã de hoje uma exposição em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.
O tema da mostra são os 5 anos da Lei Maria da Penha, abordando os avanços legislativos em defesa da mulher.
Saiba mais na reportagem de Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara.
A mostra traçará o histórico das conquistas femininas no Brasil nos últimos 100 anos, como explica o chefe de Museologia e Museografia do Museu da Câmara, Guilherme Lima, um dos curadores da exposição.
Então nós vamos reunir todas essas conquistas, é um histórico de tudo que ocorreu desde essa proposta, né, de criação do Dia da Mulher, até a assinatura da Lei Maria da Penha pelo presidente Lula. Em seguida, nós trabalharemos também os projetos de lei em vista à melhoria dessa lei, porque tem se mostrado que ainda tem existido muita violência, né, que a mulher tem tido ataque contra ela, tanto no âmbito físico quanto moral.
A deputada Rosane Ferreira, do PV do Paraná, concorda que, apesar dos avanços da Lei Maria da Penha, muito ainda precisa ser feito no combate à violência contra a mulher. Segundo ela, falta infraestrutura que permita que a lei seja cumprida, como delegacias e profissionais especializados no atendimento à mulher e locais de acolhimento da mulher que precisa se afastar do lar após denunciar seu agressor.
Tem que denunciar, mas denuncia para quem? Aonde? Nas delegacias comuns, onde a gente, via de regra, vai ser atendido por outro homem, e às vezes até um homem que diz: olha, deixa disso, pense bem, que até te tira, né, a possibilidade de levar a cabo a tua denúncia. Então isso é o nosso problema.
Além de infraestrutura, Rosane Ferreira defende a necessidade de prestar atendimento também aos homens agressores, que em muitos casos são dependentes químicos, alcoólicos ou têm transtornos mentais. De Brasília, Verônica Lima.
A internet está mudando o mundo. A Câmara dos Deputados está mudando a vida dos brasileiros. E a Rádio Câmara informa como essas mudanças estão acontecendo. Ouça a programação ao vivo na internet e assine o boletim eletrônico. Acesse radio.câmara.gov.br.
Os fatos do parlamento, a opinião de especialistas, campanhas de utilidade pública, cultura e tendências. Na Rádio Câmara tem conteúdo com credibilidade. Ouça, baixe, utilize. Acesse radio.câmara.gov.br e use o nosso material.
Votação.
O Os deputados realizaram sessão extraordinária na tarde de hoje para votar dois projetos apresentados e defendidos pela bancada feminina.
A primeira proposta discutida proíbe a revista íntima de mulheres por homens em empresas. O texto foi aprovado e agora vai ser analisado pelos senadores.
Já o segundo projeto na pauta garante aos avós a visita dos netos nos casos de divórcio dos pais. Como o texto já foi aprovado no Senado, vai agora à sanção presidencial.
Na edição de amanhã, o Jornal Câmara dos Deputados vai trazer mais informações sobre as propostas da bancada feminina deliberadas pelos parlamentares.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.